E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Hoje estamos em áudio e vídeo. Se você estiver aí no Spotify e quiser assistir esse podcast, esse episódio, você pode assistir também. E é engraçado que às vezes a gente escuta tanta voz de uma pessoa no podcast, eu recebo essas mensagens de vocês, que vocês às vezes nem imaginam como eu me pareço, como se parece a voz por trás, né? Então, é legal às vezes você dar uma olhadinha e assistir e falar, ah, essa pessoa. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês me pedem muito. Eu fiz uma live no Instagram um tempo atrás. Inclusive, se você quiser me acompanhar lá também, toda terça-feira à noite a gente faz uma live ao vivo, onde eu falo mais sobre esses assuntos, respondo dúvidas, interajo com vocês, toda terça-feira, 21 horas, tá? Meu Instagram é @alanaanijar, então já vai ali no Instagram e já começa a me acompanhar. Se você gosta de conteúdos como esse, quer saber um pouco mais também dos bastidores, por aqui e tudo mais. Mas eu fiz essa live sobre procrastinação e foi assim... Todo mundo se identificando, todo mundo falando que passa por isso. E deu, assim, uma repercussão tão grande que eu falei, eu preciso gravar um episódio lá pro podcast, deixar isso lá arquivado, porque eu acredito que é um assunto que muita gente sofre, que muita gente vai se identificar. Então, pra começo de conversa, é possível que você que tá me ouvindo aí seja um procrastinador, é ou não é? Você procrastina, empurra com a barriga as tarefas, deixa pra última hora, ou então talvez você só fica empurrando e você nunca faz o que você precisa fazer. A procrastinação, ela é esse hábito, né, de adiar as tarefas, adiar obrigações importantes em prol de atividades que no momento elas são mais gratificantes, né, são mais atraentes do que fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então a gente evita enfrentar essas atividades difíceis e vai procrastinando. É uma estratégia de evitação. Então, grava isso aí, tá? A procrastinação nada mais é do que uma estratégia de evitação. Agora, evitar o que exatamente, Alana? Vamos falar sobre isso. Se você não me conhece, eu sou psicóloga e eu sou muito interessada pelo comportamento humano e por entender as coisas que nos movem, aquilo que faz a gente agir de uma determinada forma ou não. Então, quando a gente fala, né, e hoje em dia as pessoas falam muito sobre procrastinação, sobre produtividade, tem muito a ver com nossa geração, assim, nessa necessidade de ser mais produtivo e, ao mesmo tempo, essa grande barreira que é a procrastinação. Então, esse comportamento, essa estratégia de evitação, ela pode afetar todas as áreas da nossa vida, né? Não só o trabalho, mas relacionamentos, a tua vida pessoal. Então, quando você procrastina, isso pode causar ainda mais ansiedade, mais estresse, né? O sentimento de culpa, porque você percebe que você não está cumprindo as suas responsabilidades da forma como você deveria ou gostaria. Então, para a gente começar, eu queria que você entendesse um pouquinho como que funciona a procrastinação no seu cérebro. Qual que é a motivação por trás disso? Porque não é à toa que a gente procrastina e adia tarefas. Então, ela está muito relacionada com o funcionamento do sistema de recompensa no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é naturalmente, né, inclinado a buscar recompensas e prazeres imediatos. Mas quando a gente se depara com essas tarefas que são desafiadoras, mais monótonas, que não geram essa gratificação imediata, esse nosso sistema de recompensa, ele fica um pouco desequilibrado. E ele pode nos levar, então, a adiar uma tarefa para a gente buscar atividades mais prazerosas. É aquela coisa de você tinha que levantar para malhar, e você aperta ali o seu snooze, né, o seu soneca, para ele te dar mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, vai procrastinando até que você não tem mais tempo para fazer aquilo, porque agora você precisa sair para trabalhar. E acontece muito, assim também como tarefas do trabalho, né, você tem um trabalho para fazer, um relatório para entregar, e vai deixando até o último momento, e aí gera muito estresse, porque agora você tem uma madrugada para fazer um negócio que você poderia ter feito ao longo das últimas semanas. Então, inclusive eu já falei, eu recomendo aqui que você escute o episódio 101, eu falo sobre como lidar com a frustração, e lá eu falo um pouco mais também sobre essa questão de gratificação imediata e a nossa busca por isso. Mas o que eu queria mais trazer, assim, reforçar nesse episódio é o porquê que a gente procrastina, né? Quais são os principais prejuízos do nosso dia a dia e o porquê, o que está por trás da procrastinação. Cada pessoa vai ter algo que ela está evitando. Então, como eu falei lá no início, que a procrastinação é uma estratégia de evitação, é muito possível que você esteja evitando algo. Existem várias coisas que a gente busca evitar. Uma das mais comuns, eu vou citar algumas aqui, eu quero citar principalmente três, mas vou falar um pouquinho mais de outras também. Mas a principal coisa que a gente busca evitar e por isso a gente procrastina é o medo do fracasso ou a insegurança, né? Então, quando a gente tem medo de não conseguir ser bem-sucedido naquela tarefa, quando a gente se sente inseguro para realizar aquela tarefa, quando a gente tem um receio de como que vai ser a nossa performance, é muito possível que a gente vá procrastinar e que a gente vai adiar aquilo, porque a gente não quer fracassar, porque a gente não quer mostrar para as pessoas que a gente não faz, né, que a gente não faz aquilo tão bem, né? Um exemplo que eu já falei aqui várias vezes, até tem um episódio que eu falo sobre enfrentando seus medos, que eu digo, falo sobre o medo que eu tinha de dirigir em São Paulo e quanto eu procrastinei isso durante muito tempo, eu simplesmente ignorando e andando de Uber e não queria lidar com isso, eu queria evitar esse medo, porque tinha medo, né? Tinha insegurança, tinha medo de não conseguir, de alguma coisa dar errado. Então, muitas vezes a gente procrastina certas tarefas, certos objetivos, convites, coisas que você gostaria de fazer na sua carreira. Talvez você tinha vontade de divulgar seu trabalho nas redes sociais, você tinha vontade de começar um projeto novo, de empreender, mas você fica procrastinando porque você tem medo de fracassar. Porque você se sente inseguro. E é importante entender o que que tá por trás. Se você tem alguma coisa na tua vida que você tá procrastinando muito, sempre se vê procrastinando aquilo, você precisa se perguntar o que que tem por trás dessa procrastinação, nessa tarefa específica. Será que eu tô com medo de fracassar? Será que eu tô me sentindo inseguro? E se esse for o caso, o que eu preciso fazer? No caso de medo de dirigir, por exemplo, eu falo muito isso naquele episódio, que a gente só desenvolve segurança na medida em que a gente faz, em que a gente encara. E quanto mais eu evito, mais inseguro eu fico. Então, aqui nesse caso, a estratégia ela é o enfrentamento, realmente enfrentar e ver que talvez eu não faça, né, não seja uma motorista excelente, pode ser que eu cometa algumas barberagens ali no início, mas eu vou ganhando confiança na medida que eu me exponho, tá bom? Então, esse aqui é a primeira coisa que normalmente está por trás do que porque as pessoas procrastinam. O segundo fator muito comum é o perfeccionismo. Então, é muito comum que pessoas que procrastinam muito, por trás daquilo esteja um perfeccionismo, uma necessidade de ter tudo perfeito, de tudo ser feito de maneira impecável, né? Então, isso pode ser um obstáculo muito grande para iniciar uma tarefa. Porque, primeiro, que é impossível que fique perfeito. E segundo, que você já sabe que vai ser tão desgastante fazer algo assim perfeito como você gostaria, que você já se sente sobrecarregado por essa pressão de ter que ser perfeito. E aí fica evitando, procrastinando e procrastinando. Isso é muito comum no trabalho, né? No trabalho, na faculdade. Então, pessoas muito perfeccionistas, elas tendem a procrastinar até o último minuto. E não vai ficar perfeito, nem no último minuto, nem se tivesse feito com antecedência. Mas, com certeza, evitaria muito estresse se você, né, não tivesse deixado para a última hora. Então você precisa se analisar e refletir, observar se existe esse perfeccionismo, essa necessidade disso, e se questionar também o porquê disso. Aonde você aprendeu que tudo precisava ser perfeito? Eu gosto de pensar que ao invés de buscar a perfeição, eu devo buscar a excelência. Fazer as coisas com excelência não significa que elas vão ser perfeitas. A excelência é eu fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, com o tempo que eu tenho e também com as minhas limitações. E entendendo que vão ter certas atividades que elas não vão necessitar um nível de dedicação e de perfeccionismo tão grande que eu simplesmente preciso fazer. Então, às vezes, tem questões da faculdade. Eu lembro quando estava na faculdade, né, que tinham colegas muito perfeccionistas, assim, que sofriam por uma entrega de um trabalho, sofriam quando tinha uma prova, porque, né, assim, queriam que fosse perfeito, queriam tirar 10. E muitas vezes eu estava ali, eu só queria passar, eu só queria, sabe, tirar uma nota razoável. Eu queria aprender o que precisa ser aprendido e pronto. Então, lidar dessa forma mais prática e mais equilibrada com certeza ajuda a não ser tão procrastinador. Uma outra coisa que pode estar por trás dessa procrastinação, o fato de você estar adiando essas tarefas, é a falta de motivação ou de interesse. E às vezes a gente confunde isso com a preguiça. Mas, na verdade, pode ser que simplesmente não seja algo interessante ou que você se vê motivado, que você está vendo um motivo forte o suficiente para fazer. Então, quando não existe essa motivação clara, A procrastinação, ela pode se manifestar como uma certa preguiça de fazer aquilo. Então, você começa a viver refém de uma motivação, e isso é muito perigoso. Então, existem certas coisas, eu já falei isso aqui em outros episódios, que a gente precisa fazer independente de ter uma motivação ou não. E a gente precisa entender que na vida adulta, a vida tá cheia dessas coisas, né? Então pode ser malhar, pode ser um trabalho que você tem que entregar, coisas que você tem que fazer na sua faculdade, mas você vai precisar fazer independente da motivação. E a procrastinação como uma estratégia de evitar isso, ela não vai funcionar porque no fim das contas você vai olhar e o que tá faltando para você é um pouco mais de autocontrole, um pouco mais de disciplina. E você só consegue fazer isso quando você desenvolve mais maturidade. Então, eu queria muito que você refletisse mesmo, sabe? O que que tá acontecendo? O que que tá por trás dessa procrastinação? E se fez sentido essas coisas que eu falei aqui, é um bom momento de você investigar mais profundamente essas questões e entender que os prejuízos podem ser muito grandes. Então, pode parecer uma coisa simples, mas tem muitas pessoas que chegavam até a terapia comigo para falar isso. Olha, eu procrastino nessa área, nisso, e eu tô com a minha vida estagnada e eu preciso sair desse lugar. E aí é mais complexo do que simplesmente vai lá e faz. Você tem que entender o porquê que você não tá fazendo. E a gente vai tratando essa causa, né? Então, no trabalho, nos estudos, ela pode te levar a não cumprir os prazos, não se comprometer tanto. Na vida pessoal também, o adiamento de coisas importantes, hábitos importantes, o que vai interferir na tua qualidade de vida também. Em relacionamentos também, né, pode acontecer de você ficar procrastinando, resolver conflitos, ter conversas que você precisa ter. Isso tudo vai também trazer muitos prejuízos. E aí, falando um pouquinho mais sobre como vencer a procrastinação na prática, então, tá? Algumas coisas bacanas que você pode fazer. A primeira delas, né, e assim, para além de entender o que está por trás, que isso aí é o primeiro passo, mas depois disso, entender, por exemplo, como fazer uma boa gestão de tarefas, né? Então, dividir tarefas grandes em pequenos passos, mais simples, mais gerenciáveis, isso facilita muito você começar. Porque às vezes você fala, nossa, eu tenho um trabalho mega complexo para fazer. Se eu tiver que sair agora e pensar nesse trabalho mega complexo, eu vou querer procrastinar, porque eu não sei nem por onde começar. Agora, se eu pego uma grande tarefa e divido ela em pequenos passinhos e me comprometo todo dia a avançar um pouquinho, aquele bicho de sete cabeças já fica algo bem mais simples. Então, essa gerenciar e dividir em pequenas tarefas pode ser uma estratégia muito boa para você sair desse ponto de estagnação que você está. Outra coisa que aí tem a ver com isso também, que é estabelecer metas realistas, né? Então, definir metas alcançáveis para não ter essa sobrecarga, não ter essa sensação de desânimo. Não adianta você dizer, ah, então pronto, não vou mais procrastinar, a partir de amanhã eu vou malhar todos os dias. Se você não está conseguindo malhar nem 2 vezes na semana, não adianta você colocar que a partir de amanhã vai ser assim, você vai só se frustrar. Então, colocar pequenas metas é muito importante. E criar um ambiente propício para que você execute as tarefas. Se você sabe que amanhã você precisa malhar de manhã, que logo em seguida você vai ter o teu tempo de estudo, já arruma um ambiente para isso, deixa a tua roupa de academia separada, deixa uma mesa bem organizada, bem limpa, com tudo que você precisa à mão. Facilita para que você no dia seguinte tenha menos chances de querer adiar aquela tarefa, de querer procrastinar por achar que aquilo pode ser muito complexo, tá? Então, eu sei que pode parecer simples, tá? Mas quebrar esse ciclo da procrastinação não é uma tarefa tão fácil assim. Exige bastante esforço, exige bastante reflexão. E muita gente acaba buscando, inclusive, ajuda profissional por realmente ser difícil de sair desse lugar sozinha. Então, na terapia, existem ferramentas muito, muito bacanas para combater a procrastinação. Então, a gente, né? Começando por essa identificação dos pensamentos, das causas, das crenças que estão por trás desse comportamento de procrastinação, o que que eu estou tentando evitar, o porquê que eu estou tentando evitar. Então, na terapia cognitivo-comportamental e também na terapia de aceitação e compromisso, a gente consegue ter ferramentas muito legais para modificar esses padrões de pensamento, de comportamentos. Então, eu quero deixar essa recomendação para você. Se você se vê como uma pessoa muito procrastinadora, se isso está atrapalhando a sua vida, se você percebeu que tem questões aí por trás que você precisa entender melhor e buscar, né, uma ajuda, eu quero deixar aqui a indicação da minha clínica online. Eu tenho uma equipe de psicólogas preparadas para te atender, pessoas que eu confio e que vão poder te ajudar nessa jornada. Basta você preencher o link que está na descrição desse episódio e você vai receber o contato de alguém da minha equipe para te explicar melhor como funciona e agendar a sua primeira sessão de terapia. Então, faça isso por você, busque essa ajuda e espero que esse episódio tenha te ajudado a refletir um pouco mais. Se você gostou, se ele te ajudou, compartilha com seus amigos, com seus familiares, é só ir na setinha aqui embaixo e você consegue compartilhar direto nos stories, pode me marcar também, eu vou adorar saber que você estava me ouvindo, que você curtiu esse nosso bate-papo hoje. E é isso, gente, bora parar de procrastinar as coisas que estão te realmente empacando a sua vida aí, bora buscar ajuda, conta comigo nessa jornada e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!